Professora Gláucia, por que está sendo direcionado para o campo e a cidade? Equidade, qualidade para os estudantes nesses dois direcionamentos, sede e interior.
E uma das coisas que eu percebo, né, e até mesmo dentro desse meu campo das relações étnico-raciais, viajando aí pelo esse Brasil, é que com o passar do tempo, as cidades elas passaram a achar que elas são superiores às pessoas que, né, que são do espaço do campo, e não são. E com isso, as pessoas criaram dentro do seu imaginário que as políticas públicas, elas deveriam chegar primeiro para as cidades, para as sedes, e depois, em um dado momento, em algum momento que fosse mais gritante, que chegasse para as pessoas do campo, que antes as pessoas falavam, né, zona rural, e a gente não utiliza mais essa terminologia. Né, justamente para poder começar a entender que tem que ter um acesso democrático e equitativo. Entender que a partir do histórico, da formação dessa cidade, né, de composição dessa cidade, de como se deu, né, ter um pensar crítico a respeito disso e entender a partir dessas situações e todas as movimentações que foram, né, ocorrendo com o passar do tempo, a importância que somente perceber que as desigualdades que a gente já tem no nosso país como um todo faz com que aconteça essa, digamos assim, esse buraco que acaba marginalizando principalmente os grupos que historicamente são minorizados.
Sobre o investimento na educação no campo, de qual forma ele pode evoluir, já que é perceptível políticas públicas direcionadas aos povos tradicionais, aos quilombolas?
O investimento ele precisa ser contínuo, mas dentro desse investimento, o principal é preparar as pessoas que vão estar ali nessa ponta, atuando de frente. Então, precisa investir nessa formação contínua desses, digamos, desses profissionais que vão estar nessa ponta, porque mesmo tendo um investimento, mesmo tendo os recursos e as ferramentas, se essas pessoas não souberem utilizar, aplicar e respeitando as tradições, respeitando a realidade dessas pessoas que estão ali, praticamente vai ser em vão. E a ideia não é essa. A ideia é, essas pessoas elas trazem as bagagens que são os ensinamentos tradicionais, né, que tem a ver com a cultura, com a história do seu povo. E não adianta eu, que estou aqui, que talvez não sou daquela cultura quilombola, não sou daqueles povos tradicionais, daquela matriz, simplesmente chegar e impor, que foi o que aconteceu no histórico do nosso país. O apagamento. A gente não pode fazer isso, porque com isso eu vou estar reproduzindo o que foi feito ao longo de todos esses anos de formação do Brasil. Pelo contrário, eu preciso pegar o que essas pessoas já trazem em suas narrativas, nos seus convívios, essa bagagem. A partir disso, eu preciso adequar o que eu tenho ali, né, de matriz, de desenho, né, oficial dentro das questões de matriz curricular e adaptar para essa realidade do campo. E fazer com que eles tenham um acesso de equidade, assim como as pessoas, né, dos espaços que a gente fala sede, têm, até mesmo para que essas pessoas elas tenham a mesma oportunidade de acesso e que elas também passem pelo processo de emancipação, de ocupação em espaços que antes as pessoas pensavam que elas não deveriam ocupar e tinham estranhamento quando elas acessavam.
Professora e palestrante Gláucia Moraes, você é a favor das cotas raciais para as faculdades? A sua avaliação sobre esse percentual que foi conquistado?
As cotas raciais, eu sou a favor, claro, porque ela vem como uma reparação histórica. Se a gente for considerar o quadro, né, a história, né, do nosso país, e entender que a população afrodescendente, né, que foi sequestrada para esse país, né, e foi obrigada de uma maneira, né, digamos, foi escravizada por quase 400 anos, sem direito algum, sem benefício algum, sem reparação alguma, e que só foi autorizado o acesso à educação formal, pública, no ensino praticamente noturno, e só a partir de 14 anos, já lá nos anos de 1800 e pouco, você entende que ali a gente já coloca em pé de desigualdade muitas pessoas. Então, não foi pensado no acesso dessas pessoas à escola pública. Então, as cotas raciais, ela não é um privilégio. As cotas raciais, ela vem como uma reparação histórica para que pessoas, né, pretos e pardos indígenas, que são os grupos historicamente, né, que foram, não somos minorias, fomos minorizados, tenham acesso a esses espaços. Por quê? Pensando na dinâmica que temos no nosso país de racismo estrutural e institucional, praticamente estas pessoas ou os descendentes dessas pessoas, elas não teriam o acesso às mesmas oportunidades que pessoas que descendem, né, que são brancas ou mesmo que sejam pessoas pardas de tom de pele mais claro, elas sofrem menos chance de exclusão que uma pessoa retinta assim como eu.
Campo Formoso tem uma das maiores comunidades quilombolas do interior da Bahia, região de São Tomé, região de Laje dos Negros. E de qual forma as pessoas podem se manifestar através da educação nas conquistas dos seus direitos?
Primeira coisa, né, que as pessoas precisam ter consciência é que o fato de sermos, né, descendentes, afrodescendentes, né, não significa que a gente tenha o letramento racial, porque infelizmente, por a gente atravessar inúmeras violências raciais ao longo da nossa vida inteira, chega um dado momento que a gente nem sequer percebe que nós estamos sendo atravessados por essa violência. E só mesmo um letramento racial efetivo, né, que é o que a educação das relações étnico-raciais nos proporciona, faz com que a gente consiga perceber e dar nome a essas dores, a essas situações que a gente passa no cotidiano e que as pesquisas apontam que muitas vezes elas acontecem no chão da escola, né? Elas começam não só em casa, mas elas atravessam os portões e acontecem no chão da escola, seja por uma brincadeira, seja por um olhar atravessado, seja pelo isolamento, um distanciamento que já está tão entranhado e utiliza de mecanismos já tão assim, que já estão tão enraizados que as pessoas naturalizam. Eu acredito que todas essas pessoas, né, já que aqui em Campo Formoso, né, tem esse volume, e eu fico muito feliz por essa resistência, né, que querendo ou não, isso comprova, né, que o nosso povo, mesmo com todos esses atravessamentos, a gente conseguiu resistir, né, e permanecer, é que a nossa história não se apague. Que a nossa história possa perpetuar, que eles possam ser multiplicadores para que as próximas gerações, elas possam ter esse letramento e os que ainda estão, eles possam ainda passar por esse processo de letramento e conseguir, de alguma forma, trazer, né, impactos, mudanças, para que essa sociedade se torne um pouco melhor.
Da alfabetização à faculdade, muitos desafios?
Demais. Muitos desafios. Eu acredito que um dos maiores desafios, né, seja conseguir a permanência das crianças, né, dos adolescentes dentro desse espaço escolar, sem que eles sejam atravessados por diferentes tipos de violência, seja pelo bullying, seja pelo cyberbullying, seja pela violência autoprovocada, seja pelo racismo, seja pela violência por intolerância religiosa, que é muito latente, né, dentro dos nossos espaços escolares. Então, assim, pelos lugares que eu tenho passado, até dentro da minha realidade, né, na Secretaria Municipal do Rio, nós tivemos que adotar protocolos, tivemos que desenhar protocolos, justamente pensando dentro da nossa realidade, né, do como agir, porque vivemos uma diversidade, né, hoje no chão de sala, né, pessoas de diferentes localidades, diferentes territórios, e só que nós somos uma secretaria, então a gente pelo menos teria que ter uma orientação ali inicial para saber como agir frente a essas situações para que ninguém, né, fique assim, ah, eu se fosse na minha casa eu iria agir de tal forma. Não, a gente precisa entender que é um aluno, esse é uma criança, é um adolescente, ele tem as garantias das leis, né, sejam aqui do nosso território, sejam internacionais que o abarcam. Esse cidadão, né, essa criança, ela precisa ser vista como criança, né? Ela precisa ser amparada. Essa família, essa comunidade escolar, ela precisa ser acolhida dentro do espaço escolar. Então, e eu falo, esse acolhimento não tem que acontecer só ali na creche, na educação infantil. Ela tem que acontecer durante todo o período que ele está com a gente. Eu quero aproveitar, o ano passado eu lancei meu livro, tá? A Ferraz também deu um apoio, o livro As Engrenagens do Racismo, A Disfarçada de Educação para o Bem, Escolas Públicas, Periféricas e nas Favelas.